Graça e paz de Jesus a todos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a que abram comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Você já achou? Marque aí, coloque a fitinha assim. Ou se o seu aplicativo já achou para você aí. Ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que pesa sobre todos e cada um de nós nesta noite. Nós que aqui estamos, aqueles que, distantes de nós, nos acompanham e se juntam conosco à Tua mesa nesta noite. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra seja viva, viva para todos nós. Produza em nós os frutos que o Senhor tem para cada um de nós. Que seja assim para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Já se tornou lugar comum falar que estamos num tempo de mudanças e vivemos num mundo em mudança. Mas das mudanças do nosso tempo e do nosso mundo, uma das que me chama muito a atenção é essa mudança semântica. Essa mudança semântica, eu quero dizer, com essa dança entre os significantes e os significados. As palavras e o que elas querem dizer e os perigos de usarmos as palavras, os perigos de tropeçarmos nas palavras, porque tropeçando nas palavras, nós tropeçamos em conceitos, ideias e significados e esbarramos em pessoas. E as palavras se tornam, no nosso tempo, cada dia mais perigosas. E nós precisamos praticamente refazer o nosso vocabulário. Precisamos reaprender a usar as palavras. Precisamos reaprender as nossas conversações. Por exemplo, eu cheguei aqui e disse boa noite a todos. E todas. As mulheres foram dizer, e todas? Aí eu digo, não, todos já está envolvido, mulheres e homens. É, mas hoje não é mais assim não, pastor, tem que dizer boa noite a todos e todas. Porque você errando nas palavras, você pode errar nas relações. E essas configurações do nosso vocabulário e dos significados e das ideias que estão embutidas nas palavras e as palavras que estão penduradas em novas ideias vão trazendo perigos, porque dependendo da maneira como você fala, no ambiente que você fala, com quem você fala, aquilo pode ferir alguém. Você pode estar num almoço de família e a sua filha virar para você e dizer assim, nossa pai, que machista. E você fala, não, não sou machista. Não, é sim. Olha aí o que você acabou de dizer. Falou, não, minha filha, você é machista sim, pai. É que você não se dá conta que é machista. Porque se você não fosse machista, você não teria dito o que você disse. Aí a gente tenta sair desse embaraço, mas aí já foi. Porque as palavras, elas estão com uma força muito grande. Porque as ideias têm muitas forças. E as ideias é que constroem esse tecido onde nós estabelecemos os nossos relacionamentos. E hoje nós já sabemos que há ideias que devemos corrigir, há palavras que devemos deixar de usar, expressões que você usava e que não pode usar mais, até músicas que você cantava que já está difícil cantar. Você vai cantar, ah, tirei o pau no gato? Calma aí. O gato não tem nada a ver com você, com isso. Você vai atirar o pau no gato, vai ferir alguém e o gato. Não pode falar atirar o pau no gato. O que você está ensinando para o seu filho? Maltratar os animaizinhos? Não pode ensinar a criança a atirar pau no gato. E isso você fala assim, ah, mas isso é simples. Bom, eu não sei se é simples, se não é simples. O fato é que isso está gerando uma discussão tremenda. Você não pode dizer mais judiar. Isso é uma judiação. Causar o mal a alguém, afligir alguém e usar o verbo judiar. Não pode. Você não pode falar denegrir como uma palavra pejorativa. Procure no dicionário o que quer dizer denegrir. Não pode usar mais assim. Nós precisamos reaprender a falar. Não dá para o sujeito falar que é coisa de preto e achar que tudo bem. Não é assim. Não é assim. Há coisas com as quais não se brinca. Há coisas que não se fala nem de brincadeira. E há expressões da cultura que precisam ser revistas. Há relações que precisam ser revistas. E essas relações e essas expressões estão presentes no nosso vocabulário. E no nosso vocabulário nós vamos transmitindo, revelando a nossa cosmovisão, a maneira como enxergamos o mundo, como enxergamos o outro, em que lugar nós colocamos as pessoas. Nós vamos construindo relações de mérito, de critério, quem pode mais, quem pode menos, quem merece mais, quem merece menos, quem vale mais, quem vale menos. Isso tudo precisa ser revisto. E no nosso mundo está muito claro que este vocabulário identifica suas opções, seus valores, as suas ideias, as suas crenças, as suas causas. Outro dia, por exemplo, eu estava falando sobre a questão da homoafetividade. Aí alguém veio para mim e disse, então o senhor é a favor da causa gay? O senhor defende gay agora? Aí eu falei... Como é? É porque o senhor falou homoafetividade, então o senhor defende gay. Porque se o senhor não fosse defender gay, o senhor ia falar homossexualidade. Quem fala homoafetividade já está vendido para a causa gay. Eu falei, desculpa, eu não sabia dessa diferenciação, erro meu. Deixa eu te explicar o que eu quero falar. Eu estou falando de seres humanos. Mas a gente vai se identificando pelo vocabulário. E a gente vai se posicionando, eu sou dessa tribo, eu sou dessa outra tribo, eu sou daqui. E dependendo se você é de A, você usa o vocabulário do A e fere quem é da tribo B. E depois, se você usa o vocabulário do B, você fere quem é da tribo C. E aí, daqui a pouco, está todo mundo se machucando, e é o que está acontecendo. E aí a gente vai se polarizando, cada um na sua tribo, cada um com o seu vocabulário, cada um com o seu conjunto de ideias, cada um com o seu conjunto de valores, a gente vai se entrincheirando. A gente vai construindo fronteiras à nossa volta de afirmações identitárias. E a gente vai dizendo, eu sou isso, eu creio assim, e você tem que me respeitar. Aí, por outro lado, eu aqui digo, pois eu sou isso e creio assado, e você também tem que me respeitar. E aí eu começo a me afirmar e tentar defender o que sou, e você tenta defender o que você é, e dali a pouco, não apenas eu estou me defendendo e defendendo o que sou e o que eu creio, mas eu estou atacando você, o que você diz que é, o que você diz que crê, o que você pensa. Isso, por exemplo, que aconteceu no nosso país agora, com Judith Butler, sendo... atacada, sendo hostilizada, sendo fisicamente agredida. Uma filósofa que veio falar de identidade de gênero. E aí houve um movimento para proibir a mulher de falar. Como assim? E pior, é que entre os grupos que tentaram calar a voz dessa mulher, estavam, a maioria dos que estavam ali era evangélica ou religiosa. Eu falei, eu não estou entendendo mais nada, que mundo é esse? Porque nós não somos do povo que quer impedir os outros de falar. Nós somos do povo que quer falar. Nós temos uma mensagem, nós temos uma proclamação, nós temos algo para compartilhar, nós queremos falar. E se nós queremos falar e não vamos admitir que calem a nossa voz, nós não vamos calar a voz de ninguém. Nós não somos da turma que cala os outros. Nós somos da turma que fala e defende todo mundo que fala. Mas hoje já está complicado. Essas são as mudanças. Essas são as mudanças que fazem com que a gente se localize, que a gente se afirme, e que a gente defenda o direito do A, o direito do B, o direito do C, e que a gente vai aos poucos adquirindo uma certa ilusão de que é possível construir uma sociedade em que todo mundo é esclarecido, educado, cada um é o que é, pensa o que pensa, vive do jeito que quer viver e todo mundo respeita, porque somos civilizados, minimamente civilizados. Então você é o que você é, eu respeito, eu sou o que eu sou, você respeita. E nós convivemos na mesma arena pública e não nos esbarramos, nós não nos ferimos, nós não nos ofendemos. E vamos criando essa ideia de que isso é possível, mas isso é uma tolice, não é possível. Essa afirmação de direitos, ou individuais, ou de minorias, ou de grupos, necessária. Há muita coisa que precisa ser corrigida. Há muita violência praticada contra minorias. Eu não estou falando nada disso. Estou dizendo que essa ideia de que nós vamos construir uma sociedade onde todo mundo se respeita, é harmônico, todo mundo é lúcido, todo mundo é educado, está tudo tranquilo, ninguém pisa no pé de ninguém, isso daí é uma ilusão. Porque isso não é possível nem uma casa onde moram quatro pessoas. Não é possível numa casa onde moram três pessoas. Não é possível numa casa onde moram duas pessoas. Aliás, não é possível numa casa onde mora uma pessoa. Porque um dia que você mora sozinho, tem aquele dia que você acorda com raiva de você mesmo. Aí você se olha no espelho e você mesmo se xinga. Porque nós somos caóticos. Nós somos caóticos. E não somos caóticos por causa da internet. Não somos caóticos por causa da pós-modernidade. Não somos caóticos porque uma mulher veio falar as suas ideias que são contra a família e os bons costumes ou a tradição cristã. Não, não é por isso que nós somos caóticos. Nós somos caóticos desde o Gênesis. Desde o Gênesis. O mundo que Deus criou é um mundo onde Ele contempla e diz: é bom. É bom. Ele fica satisfeito. Ele tem contentamento no mundo que ele criou. E quando ele vê o ser humano criado, a sua imagem, a sua semelhança, Deus diz não apenas que é bom, mas que é muito bom. É bom demais, é bom, muito, muito bom. E Deus fica muito satisfeito. Mas aí quando chega no capítulo 3, horror e caos. Vem uma serpente, eu acho que a serpente tem a sua função. Porque a serpente tem que estar lá. Porque senão a gente ia dizer que Deus foi que criou o homem assim, desse jeito. Eu acho que a serpente tem essa ideia de que o mal veio de fora de nós e não foi Deus que colocou ele dentro da gente. A gente abraçou, mas esse é outro papo. Mas estava lá, a serpente chegou, falou com certa pessoa que... A certa pessoa falou com outra pessoa. E essa outra pessoa também dormiu no barulho da serpente. E é desde aquele tempo que homem é bobo. Chega uma mulher bonita na orelha dele, ele se esparrama todo. Isso é desde o tempo ali. E aí esse homem não se assume. E aquela que era carne da sua carne, osso dos seus ossos, sangue do seu sangue, era uma expressão de si. Na verdade, era ele também. Porque ambos eram um. Não tem ele e ela. É um. Só que é uma unidade plural, assim como a Trindade. O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, uma unidade plural. Homem e mulher, Adão e Eva representam essa unidade plural. O casal. Mas aí vai certa pessoa e diz para Deus assim: ó, não é comigo não, foi ela. Ela, enquanto estava só nós dois aqui, estava de boas. Mas aí o Senhor teve essa brilhante ideia de me dar essa criatura. E olha o que deu. Aí surge um conflito de relacionamento. Aí surge um conflito emocional, porque eu fico a imaginar a olhada da Eva para o cidadão. Tipo, deixa Deus sair daqui que tu vai ver o que vai rolar, como é que vai ser o papo entre nós dois hoje à noite. cria-se o conflito relacional, surge no coração do homem uma coisa que ele não conhecia, ele não sabia o que era, surge medo. Ele tem medo de Deus, esse com quem ele falava face a face, agora tem medo, ele precisa se esconder. Agora ele está expulso do paraíso, a terra é árida. Ele planta e não colhe, ou chove demais, ou chove de menos, o vulcão transborda, a terra abre e engole todo mundo, a onda, o mar avança demais, o riacho seca, é uma confusão, tem um caos que é da ordem natural, tem um caos da ordem relacional, tem um caos que é espiritual, de Deus eu tenho medo, já estou afastado dele, estou de mal com ele, sei lá o que é que eu estou com ele ou ele comigo, e tem um caos dentro de mim. E nós somos caóticos. Mas parece que nós estamos vivendo um tempo em que sugere a possibilidade de a gente ordenar o mundo e de dar os nomes certos para as coisas e de explicar lucidamente todos os fenômenos. Quem é lúcido para explicar todos os fenômenos? A gente só pode conversar sobre os fenômenos tentando se relacionar com eles, se posicionar em relação a eles, fazer acordos entre nós dentro dos fenômenos que nos afetam a todos. Mas ninguém tem a leitura correta, exata, perfeita desse fenômeno, dessa tribo. Ninguém interpreta perfeitamente esse conceito, essa ideia. E no fundo, no fundo, tem um monte de gente falando por aí, mas ninguém sabe nada de nada. Todo mundo intui, todo mundo dá palpite. É um teórico atrás de outro teórico. É um monte de gente perdida. É caos. Caos. Mas temos a ideia de que é possível consertar tudo. Temos a ideia de que é possível colocar cada um no seu lugar. Temos a ideia que é possível administrar tudo. Construir um mundo ordenado, um mundo harmônico, um mundo asséptico, onde nada é contaminado. E um mundo que está sob o nosso controle. Um mundo que está sob o nosso controle. E onde nós encontramos resposta e solução para tudo. Mas não é assim. O mundo não funciona assim. Você não funciona assim. A sociedade não funciona assim. Não funciona assim. Nós vamos conviver com isso. E foi aí que, um belo dia, eu cheguei em Coríntios 12, porque eu não esqueci, não. Eu pedi para você abrir em Coríntios 12 e eu cheguei nele agora. Porque veja o que o Paulo diz, algo interessantíssimo e que a gente não pode se identificar com tudo que o Paulo fala, porque é uma experiência dele, pessoalíssima. Porém, a gente pode entender que essa experiência de Paulo nos afeta pessoalmente a todos e a cada um de nós. Veja o que o Paulo diz no versículo 7. Começa aí já a nossa distinção com o Paulo apóstolo. Ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebi. Então, nós não recebemos revelações da grandeza do apóstolo Paulo. Então ele diz, para impedir que eu me exaltasse, em razão da grandeza das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o retirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra de Deus para o Paulo. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então diz o Paulo, por essa razão, ouvindo isso de Deus, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. O que essa palavra diz para todos nós? É que existe, na experiência humana, uma dimensão de tormento, uma dimensão de caos, uma dimensão de aflição, uma dimensão de dificuldade, de contrariedade, que não tem solução, ou que Deus não vai resolver. Existe uma dimensão da experiência humana que Deus não resolve a situação. O poder de Deus não é mobilizado para resolver a situação. O poder de Deus é mobilizado para abraçar graciosamente aquele que está, ou aquela que está, na situação, clamando por solução. É como se Deus dissesse: isso aí eu não vou resolver. Você pode clamar uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, isso aí não vai ser resolvido. Esse espinho vai ficar aí. Não vai sair. Não vou tirar. Não é porque Deus não tenha poder para fazê-lo. Você diz assim: mas pastor, a Deus tudo é possível. Eu falei: médio. Vamos pensar. A Deus tudo é possível? Sim, claro, em termos teóricos, a Deus tudo é possível. Mas dizer que Deus resolve tudo, não aqui. Não por enquanto. Não ainda. E aqui nem tudo. E não é que Deus não resolve porque não tem poder, é porque não tem solução. Aí você fala: ah, não, mas para Deus tudo tem solução. Médio. Isso aí que você está pensando chama céu. O lugar onde tudo é perfeito para todo mundo. Isso chama céu. Nós não estamos no céu. Estamos no planeta Terra. Nós estamos convivendo com o caos. O caos está sendo redimido. E enquanto o caos está sendo redimido, à nossa volta e dentro de nós, o nosso próprio caos, existe uma dimensão desse caos com a qual teremos que conviver e sofrer as consequências desse caos. E o que Deus nos oferece, e aqui eu faço questão de citar o Laerte, que é a Laerte ou o Laerte. Está vendo como mudaram as nomenclaturas, o vocabulário, os conceitos? Ele é um homem que se veste como mulher e agora é a Laerte, ou Laerte. Eu peço até desculpas para ele, que eu espero um dia conhecê-lo. É, Laerte, um dos cartunistas mais geniais do nosso país, que tem uma personagem que é Deus. Imagina a situação, é um triangulinho com um olhão no meio. E um velhinho. E tem um dos cartuns do Laerte que eu acho maravilhoso. Eu falo assim: esse cara conhece a Bíblia. Porque ele mostra uma senhora falando assim para Deus: você não poderia ter evitado? Ele diz: não. E você não pode resolver agora? Ele diz: não. Então, o que que você pode me dar agora se você não pode me dar o seu poder? Ele diz: posso te dar o meu abraço, posso te dar o meu colo, posso te dar o meu afeto, posso te acolher, porque isso aí não resolve. Aí você pensa: pastor, como assim? Eu vou te dar umas dicas. Aquele aborto que você fez. Não tem volta. Fez. Aquele adultério que você cometeu, cometeu. Sua família espedaçou, espedaçou. Não tem volta. Um pecado que você cometeu no passado, cometeu. Aí a sua vida se desenrolou. Você recebeu um diagnóstico de uma doença crônica. Você está orando para Deus curar você dessa doença, já tem 10 anos. Como essa mãe que me manda uma mensagem no meu celular, dizendo assim: pastor, tenho ouvido as suas mensagens e eu queria um conselho seu, porque é uma neurocirurgiã falando comigo e diz assim: meu filhinho nasceu com uma síndrome. Eu sou neurocirurgiã, eu sei o diagnóstico do meu filho. E nós aqui na nossa casa, nós amamos o nosso filho. Eu, meu marido, os irmãos amam o irmãozinho. Mesmo com a sua síndrome, com a deficiência com a qual ele nasceu. Nós somos uma família feliz, de amor. Mas a igreja que eu frequento, há 7 anos está dizendo que está orando para curar o meu filho. E eu não aguento mais isso, porque toda vez que eu vou no culto, eles ficam dizendo que Deus vai curar o meu filho. E eu estou vendo que não. E mais, eu estou vendo que eu não preciso que Deus cure o meu filho, porque eu amo o meu filho do jeito que ele é. E eu sei que Deus o ama do jeito que ele é. E que pelo fato do meu filho ter uma síndrome, Deus não me ama menos do que ele me amou sempre. Tem coisas que se resolvem não porque a situação é revertida, é porque a graça de Deus nos sustenta dentro dela. Eu me lembro quando meu avô faleceu com 26 anos de idade, eu já era pastor, a minha avó vem com Hebreus 11, abre para mim e diz assim: meu filho, o que quer dizer esse versículo? Que as mulheres pela ressurreição receberam seus maridos. Ah, sabia que a vovó não estava fazendo uma pergunta teológica. Ela não queria uma explicação da Bíblia. Ela queria uma palavra para o coração de uma mulher viúva. Ela queria uma palavra para uma saudade, para uma falta, para uma ausência. Era isso que ela queria. E nessas horas, a minha graça te basta, a minha graça te sustenta, a minha graça é o chão onde você pisa, porque sem a minha graça você desmoronaria. Porque tem muita gente que desmorona mesmo, gente que não se recupera da vida, de um passado, uma frustração, um sonho que não se realizou. Ou se realizou e o castelo desmoronou. Você imaginou que trazendo seu filho na escola dominical, na igreja, direitinho, o menininho ia ser gabarito, assim. Aí está fumando maconha agora, cheirando cocaína. Aí você fala: onde foi que eu errei? Ah, errou muito. Não tenha dúvida que você errou. Não seria diferente. Você errou, mas não é porque você errou que seu filho fuma maconha, ou porque você fuma maconha, porque você errou. Aí tem outro cartunista que eu gosto, e o meu personagem predileto é o Calvin, que tem aquele Haroldo, o tigrezinho que ele conversa. O Calvin, outro dia, apareceu com um papelzinho escrito, e bravo, que o pai dele não quis assinar. E estava escrito no papelzinho do garotinho Calvin: prometo, e me comprometo, a arcar com todas as despesas financeiras com psiquiatras, terapeutas, em razão da má educação que dei a essa criança. O pai não quis assinar, ele ficou muito bravo. Se todos os filhos com os quais nós erramos, os nossos pais erraram conosco, nós erramos com os nossos filhos, nossos filhos vão errar com os nossos netos. A vida é assim. Aí a gente fica com aquela ideia da família, da propaganda de margarina. Ou, oh, Alice, acorda, estamos no mundo real, as pessoas de carne e osso, elas são verdadeiras, são caóticas, são lindas, são belas, dentro delas vive um universo e a imagem de Deus está nelas e elas estão em conflito, A vida é assim. Aí eu me lembro o dia que eu estava em viagem, longe de casa. Longe de casa é horrível. Pode ser o melhor hotel, o melhor restaurante, o melhor tudo. Não tem a minha casa, a minha mulher. Não chega nunca. Fica sempre um déficit. Aí estou lá. Era de domingo para segunda. Domingo eu tinha pregado na igreja, aí arrebentei aquele domingo. Foi demais, o Espírito Santo usou as pessoas, tal, foi tal. Então não faltava assim aquela coisa de, de hoje você foi usado por Deus, eu fiquei feliz, tal. Aí, meus amigos, restaurante maravilhoso, à noite vou dormir, cadê o sono? Não vem. Aí eu espero ele chegar, não vem. Aí põe uma música. E o sono? Não vem. Aí você fala, também, pastor, música do mundo? Não era, era gospel. Não se preocupe. Estava ouvindo Marcos Almeida. E a música que eu estava ouvindo era Vem Me Socorrer Agora. E eu transformei a oração do Marcos Almeida na minha oração naquela canção. Mas o sono não veio. Nem Deus para me socorrer. Aí fiquei ali. Aí mandei uma mensagem, meu filho respondeu. Aí comecei a conversar com meu filho. Mas também tinha fuso horário, já estava tarde aqui, estava tarde lá e estava tarde aqui. Aí nos despedimos, vamos dormir. E o sono não veio. Quem veio? Aquele casal que me visita sempre. O senhor vazio com a dona angústia. Entraram no quarto, encheram o quarto. Aquele vazio, aquela sensação de nada. E uma angústia, uma angústia. Aí você diz assim, pastor, você tinha tomado remédio aquela noite? Tinha tomado os meus remédios. Hoje preguei de manhã, meu psiquiatra estava aqui, me ouvindo. Depois falei com ele, doutor, estou bem, fica tranquilo. Estou com os remédios, está tudo bem. Conversamos à tarde um pouquinho. E o sono nada. E foi aí que eu ouvi Deus falar comigo, a minha graça te basta. É como se Deus falasse assim para mim, meu filho, tem coisas que não vai resolver. Que não vai sair daí. Isso aí vai estar, porque isso aí só resolve lá no céu. Quando você chegar aqui, a gente conversa. Aí Deus veio e eu falei assim, o senhor também está aqui no meu quarto? Ele disse, sempre? Eu virei para a dona Angústia e para o senhor vazio. Falei, não sei o que vocês dois vão fazer agora, mas eu vou tentar dormir. Vocês façam o que vocês quiserem. Porque eu sei que eu convivo com vocês e vou conviver. Porque há coisas que a gente tenta, educação, medicina, tecnologia, governo, cirurgia plástica, amante, cocaína, uísque. Aí a gente tenta comprar mais alguma coisa, comer. E não resolve, porque a gente bate ali num chão e a gente fica com esse caos que só vai ser resolvido no céu. A graça é que nos sustenta. E sabe o que eu acho que é uma bem-aventurança alguém bater nesse chão? De saber que comer é bom demais. Eu tenho um amigo que diz assim, que quem não gosta de comer tem algum problema. Concordo com ele. É bom comprar? É bom viver. Eu acabei de dizer, eu vou ao médico. Eu me medico. Ou me submeto a uma prescrição médica. Mas tem lá um chão da vida que é a graça. E que a gente fica de joelhos e diz assim, Senhor, é nas tuas mãos que eu vou me largar agora, porque não tem mais nada. É só as tuas mãos. E não interessa mais o que eu penso, o que eu sinto. É nas mãos de Deus que eu tenho que descansar. Eu lembro aquela noite que eu pensei assim, eu acho que é esse negócio aqui que eu sinto, que se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu ia ser um drogado. Ou sei lá o que eu ia ser. Mais maluco e tonto do que eu já sou. Mas Jesus entrou na minha vida. Aí eu aprendi que eu posso fazer um montão de coisa. Eu posso resolver um montão de coisa. Eu posso atenuar um montão de coisa. Eu posso passar por um monte de sofrimento, resolver, equacionar, reelaborar, usar óculos para enxergar melhor. Agora está uma confusão que eu tenho óculos para ver vocês e tiro óculos para ler a Bíblia. Aí já falaram que tenho que usar um... Eu falei de manhã bifocal, mas é multifocal, já mudou também. E está confuso, mas tem coisa que não resolve. A gente bate lá no chão e Deus fala assim: fica aí, meu filho, fica aí, minha filha, fica aí no meu colo, fica aí no meu colo. Vai amanhecer, vai passar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente atravessa vales de sombra da morte. E quando a gente atravessa vales de sombra da morte, o Senhor está conosco. Essa doce companhia de Deus. Mas a gente não vive o tempo inteiro no vale da sombra da morte. A gente anda com o Senhor e Ele nos conduz também a pastos verdejantes. Ele nos leva para caminhar e passear por alguns jardins. Ele nos leva a rios, riachos de águas cristalinas e refrescantes. Ele refrigera a nossa alma. Mas a gente se apega à graça de Deus, porque tem algumas coisas que só no céu. Eu não sei o que lhe aflige, se lhe aflige, como lhe aflige, o que do seu passado assombra você. Eu não sei quantas coisas você já pediu para Deus resolver dentro de você ou para você, nas suas circunstâncias, ou equacionar. Hoje eu convido você a fazer algo diferente, a clamar pela graça de Deus, que seja derramada na sua vida, e que o poder de Deus seja derramado sobre você, para você conviver com esse caos, com essas coisas não equacionadas, com essas coisas não solucionadas ainda, até a gente chegar no céu. Vai, quem sabe, que se resolva. Deus é Deus. Mas eu queria convidar você a sair desse lugar e dessa ilusão, e de viver essa agonia e essa frustração de querer um mundo organizado, um mundo ordeiro, um mundo harmônico, e de querer talvez que a sua própria vida seja assim. Eu queria convidar você a se ajoelhar no chão da graça de Deus e dizer para Deus assim: Senhor, eu já fiz tudo, acessei todos os recursos, mas ainda tem um gosto amargo na minha boca e ainda tem uma coisa que falta. Ah, eu queria convidar você a se ajoelhar no chão da graça de Deus e ouvir o Espírito de Deus segredar ao seu coração: a graça de Deus te sustenta. Ela te basta. Ela é suficiente. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor pode resolver? Às vezes não. Então, para que o Senhor serve? Para te abraçar e não deixar você atravessar nenhum vale escuro sozinho, nenhuma noite de choro sozinha. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, se ajoelhar aqui. Imagina que esse chão aqui chama graça de Deus. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Enquanto nós cantamos, vamos todos ficar em pé. Venha para cá e nós vamos orar juntos.
tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo.
Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Minha graça é melhor.
Apocalipse, João escreve o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e lá no novo céu e na nova terra, Deus enxugará toda lágrima, e nesse novo céu e na nova terra que João viu, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Essa é a nossa esperança. Deus nosso Pai, nós te damos graças por essa viva esperança que temos em Cristo Jesus, pela tua palavra que chegou até nós, encheu os nossos corações, nos deu horizonte de vida. Obrigado, Senhor. Mas clamamos hoje a tua misericórdia, o teu socorro, a tua graça derramada, porque nós vivemos nessa ordem que ainda não passou. E os nossos olhos ainda choram, aqui ainda tem morte, tem tristeza, dor. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor essa noite. Especialmente aqueles entre nós que choram, especialmente aqueles entre nós em agonia, especialmente aqueles entre nós frustrados, culpados. Tem misericórdia, Senhor. Dá o teu abraço. Mostra-te presente. Ó divino companheiro, se presente. E pelo teu Espírito Santo, vai segredando em cada coração, em cada um, para cada um, que tu estás presente. Que tu és a doce companhia no vale da sombra da morte. E que tu tens as chaves do inferno e da morte, porque o Senhor é o Deus da vida. Ajuda-nos, Senhor, a atravessar nesse mundo as aflições do tempo presente com dignidade e grandeza, glorificando o teu nome, expressando o teu amor, manifestando a tua bondade, acolhendo, abraçando em solidariedade, chorando juntos com os que choram, celebrando a vida e a alegria dos que se alegram. Ajuda-nos a ser gente que glorifica o teu nome, que dignifica o Senhor. Põe a tua mão e derrama a consolação do teu Espírito sobre os nossos irmãos que hoje, ajoelhados aqui entre nós e mesmo distantes de nós, clamam pelo teu socorro. Vem, Senhor, nos socorrer agora. Vem nos socorrer agora. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, pela vitória sobre a morte. Obrigado pelas promessas do poder do teu Espírito, do fruto do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque somos teus filhos, tuas filhas. Sustenta-nos na tua graça para uma vida bonita, bela, uma vida grande, que revele o Senhor. Que seja assim. Toma nas tuas mãos os nossos irmãos e esteja com eles e atravessa com eles essa noite. Mostra para eles que tu estás ao lado, presente, dentro, junto. Que seja assim, Pai. Faz amanhecer rápido para aqueles que estão na noite e o sono não vem. Faz amanhecer rápido para aqueles que agonizam esperando um novo sol, uma nova oportunidade, um novo dia e o renovar das tuas misericórdias. Faz, Senhor, com que a alegria venha de novo, venha de volta para aqueles que agonizam nessa noite. Que seja assim, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Que Deus os leve em graça e paz. A ordem ainda não acabou, não. Nós estamos na antiga ordem. Um dia isso vai passar, mas ainda não passou. Aqui, eu faço um apelo para você. Não faça besteira na hora da dor e da agonia, pelo amor de Deus. Ajoelha no chão da graça, segura a sua onda, está entendendo o que eu estou te falando? Não vai para um caminho que não é o de Deus, lá não tem solução. Só piora. Fica na vereda da justiça. Fica no caminho do Senhor. Daqui a pouco você vai ver que vai abrir um pasto verde. E vai chegar a água que vai refrigerar a sua alma. Não faça besteira na hora da noite escura. E na hora de atravessar o vale da sombra da morte. Pelo amor de Deus. Segura sua onda. O Senhor é contigo. Vá em paz. Deus te abençoe. Amém. Amém.